voltamos a apresentar Central Manhã.
Vamos a Brasília, nós estamos falando de Brasília, vamos a Brasília com o repórter Adilson Souza, está ao vivo. Adilson, você que está recebendo aí as informações da agenda do presidente Lula, você tem as últimas informações, porque lá já está findando o dia. Lá em Indonésia, nesse horário, já está mais ou menos quase umas, eu acho que lá já é umas 5 da tarde, né? Você já tem alguma informação que recebeu de lá, de como é que foi as tratativas lá com as autoridades e com os empresários?
Isso mesmo, bom dia, Humberto. Foi pela madrugada, logo no amanhecer, né, aqui para nós de madrugada, lá de manhã, que o presidente Lula fez parte dessa solenidade de recepção, onde também já foi assinado alguns acordos, e o presidente Lula muito bem recebido pelo presidente de lá na capital Jacarta, na Indonésia. O presidente Lula sinalizou que esses dois países precisam crescer mais ainda, porque tem a quinta maior população do mundo, os dois juntos, e eles precisam estar cada vez mais desenvolvendo e fazendo mais parcerias. O Brasil colocou à disposição vários serviços, como na parte aérea, na aeroportuária e também na aérea, principalmente com a questão da fabricação de aviões. A Indonésia tem interesse em comprar aviões de porte pequeno, que eles usam muito por lá, e já está sendo tratado também outro tipo de benefício. O presidente Lula fez uma declaração à imprensa ao lado do presidente da Indonésia, dizendo que também a paz deve reinar e por isso ele precisa, né, cada vez mais divulgar isso. E concordou com a Indonésia, pedindo que eles fizessem, diante dos BRICS, diante de todos os grupos de países ricos, que eles possam estar declarando esse pedido de paz em todo o mundo, principalmente quando ele se referiu à questão de Israel e também lá o pessoal da Palestina. Mas a gente ouve rapidamente a fala do presidente Lula dizendo de alguns acordos que foram assinados em benefício aos dois países. Vamos ouvir o presidente Lula.
Na área de energia, dialogamos as experiências de gestão soberana de minerais críticos que são essenciais na transição energética. A cooperação na área de mineração poderá avançar com maior institucionalidade no âmbito do memorando que nossos ministros de Minas e Energia assinaram hoje. O presidente Subiante e eu também decidimos avançar nas negociações de um acordo de comércio preferencial Mercosul-Indonésia até o final da presidência brasileira, no final do mês de dezembro.
Olha, Beto, só para reforçar, o presidente Lula, que completa ano, né, faz aniversário no dia 27 de outubro, e o presidente da Indonésia também divulgou lá que ele faz aniversário agora, antes do dia 27, ele não disse o dia, porém, hoje à noite lá, né, que daqui a pouco eles irão fazer uma comemoração prévia, né, desses dois líderes mundiais, esses grandes presidentes que estão nesse momento lá, nesse momento de encontro e decisão. Então, eles vão fazer um pré-aniversário, né? Porque eles estão próximos. Bom, e Deus. Ele fez essa declaração lá na imprensa. Oi, Humberto.
Mas você está sabendo que o presidente Lula também falou sobre política lá para 2026?
Não, eu não vou tratar disso porque eu cheguei a ouvir o discurso por inteiro. Eu peguei um trecho muito importante com relação à economia, mas se você tiver, pode transcrever para a gente aí.
É que o presidente disse que na sua fala lá, ele já anunciou que será realmente candidato à reeleição no próximo ano. Então, acho que é a primeira vez que ele fala, que ele confirma que será realmente candidato à reeleição no ano de 2026. Então, essa foi uma das revelações que começa a repercutir no meio político, que ficava aquela dúvida também por causa da idade dele, né? Se iria ou não, se teria condições de saúde, o que a população achava de concorrer a um quarto mandato de presidente da República, e ele confirmou a sua predisposição de concorrer, de disputar as eleições no próximo ano.
Eu acredito, Humberto. Até porque, Humberto, já tem pesquisas. Oi, Humberto.
Só se fosse realmente questão de saúde, porque as pesquisas apontam atualmente que em todos os cenários, entendeu, com todos os possíveis candidatos, o Lula iria para o segundo turno e no segundo turno os venceria. Então, num cenário desse, só se realmente uma questão de problemas de saúde ou alguma coisa ligada a situações pessoais. Imagina algum gestor que esteja no poder, principalmente o executivo, com essa boa avaliação, principalmente depois do tarifaço do Trump, que eu acredito que depois do tarifaço, o Lula muitos acreditavam que ele iria se enfraquecer muito, e aí aconteceu o contrário. Aquele setor que não apoiaram nas eleições, principalmente o setor agropecuário, estão do lado dele. Então, nesse momento aí, eu acredito que somente alguma coisa de muito, muito forte, ligada a questões pessoais, poderia tirá-lo dessa disputa. Foi apenas confirmou aquilo que a maioria já esperava. Adilson.
Era isso que eu ia tentar falar, Alberto Jalbe, mas deu tudo certo. Você falou o que eu estava pronto para dizer aqui com relação às pesquisas, e a oposição está preocupada demais, porque tem muitos novos projetos. Só para você ter uma ideia, a inflação é a mais baixa da história do Brasil, desde Fernando Henrique Cardoso, que chegou a 22%. Estamos a 4,27% de inflação. Poucas pessoas da imprensa falam que a inflação baixou. Estão falando mais de outros confrontos, de projetos que estão a ser discutidos e barrados pela a extrema-direita. Só para lembrar um pouco, a gente tem aqui três notinhas rapidamente. O Conselho de Ética ontem votou contra o relatório que tentava caçar o mandato do Eduardo Bolsonaro, de 11 a 7, e a oposição, PSOL, PT, PSDB, entraram diretamente no plenário, na mesa diretora, pedindo a revisão desse tipo de decisão para que seja discutido em plenário, e também eles vão para a judicialização. Outra informação é com relação a Carla Zambelli. Ontem, a Justiça da Itália conseguiu atender ao pedido do Brasil e autorizou a extradição de Carla Zambelli, que já está sendo providenciada a qualquer momento, poderá estar chegando ao Brasil. Uma outra informação também é o projeto de lei de bagagem de mão, que está sendo votado em regime de urgência, foi aprovado ontem também no Senado, volta para o Congresso hoje, essa semana, próxima semana deve ser votado, e não haverá mais aquela cobrança que tinha liberdade da ANAC, que dava para as empresas aéreas de cobrar taxas de bagagem de mão. Agora não será mais cobrada após a aprovação de urgência no plenário. Outra informação rapidamente é que a gente tem aqui, que foi assinado ontem, 8 horas da manhã, assim que terminou o jornal, a gente não tinha essa notícia, Humberto, o acordo de oficialização do julgamento do Bolsonaro, onde realmente agora, depois de publicado, ele está sendo transitado e julgado, considerado um dos condenados dos 7 daquele núcleo crucial. Então agora está dentro do prazo de 5 dias para os advogados de defesa fazerem as suas alegações por questões de embargo declaratório. A única opção que eles têm de tentar ajustar algum tipo de frase no texto lá do processo, mas que não impede nada mais com relação à condenação. E se passados 5 dias e a alegação não for condizente, tem aí a liberdade do Alexandre de Moraes, relator do processo, de pedir a prisão do Bolsonaro a qualquer momento. O último detalhe que a gente tem aqui, Humberto, é com relação, a gente quer corroborar com relação à questão da Gasmaída, dessa questão da margem equatorial. O Jal falou muito bem, o Allan Kardec sempre deixa essa bem, ele é presidente da Gasmar, deixou bem claro que no Maranhão não existe petróleo em solo para a grande escala, mas sempre existiu. Isso porque a Petrobras, desde Getúlio Vargas, fazia essas pesquisas, o presidente Sarney confirmou isso, teve entrevista já sobre isso, mas agora no pré-sal, dentro da área marítima, tem essa possibilidade de ter benefício para o Maranhão. O problema todo é a questão da refinaria, que a gente leva, exporta o petróleo bruto para os Estados Unidos e outros lugares, e depois compra muito caro o refinado. Se tivesse a refinaria, seria muito bom. Aí volta a questão de Macabeira. Por que Macabeira não funcionou? Porque ia elevar a aceitação da presidenta Dilma naquela época, que estava muito bem. Então o Eduardo Cunha, que era presidente da Câmara, decidiu comprar uma briga e partir para a questão do impeachment, que depois ela foi anulada. Esse impeachment, ela não tem mais essa condenação, apenas foi uma trama do Centrão. E aí a gente sabe a história, como só o tempo para contar, Então, essa é uma questão de corroboração. E falar também, parabenizar o Peixoto lá de Santa Helena, que muita gente falou que as rádios iam acabar por causa da internet. A gente está vendo novas rádios aparecendo no Maranhão. Isso é sinal de que é sim um bom investimento, e que as rádios fazem parte, principalmente em parceria aqui com a Central, uma de Notícias Brasil. De Brasília, Adilson Souza, a gente volta amanhã.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza. Vamos com o repórter Nildo Costa, que aposentados e pensionistas de todo o Brasil fazem uma mobilização pelo fim da contribuição previdenciária dos servidores. Nildo Costa.
Nesta quarta-feira, no auditório Nereu Ramos da Câmara dos Deputados, aconteceu o 19º Encontro Nacional dos Servidores Públicos Aposentados e Pensionistas. O evento teve como foco o debate sobre a PEC 6 de 2024, conhecida como PEC Social, de autoria do deputado Kleber Verde, do MDB do Maranhão. O encontro reuniu diversas entidades representativas dos aposentados e pensionistas do país. O objetivo é apensar a PEC Social, a PEC 555 de 2006, de autoria do ex-deputado Carlos Mota, de Minas Gerais, que já está pronta para votação no plenário da Câmara. As duas propostas têm o mesmo propósito: revogar o artigo 4º da Emenda Constitucional 41 de 2003, que instituiu a contribuição previdenciária sobre os proventos dos servidores aposentados, a chamada contribuição dos inativos. De acordo com Rudi Kassel, advogado da FENACAMP, a aprovação da reforma administrativa pode trazer reflexos graves. Algumas parcelas que os servidores recebem hoje nas aposentadorias podem ser canceladas, o que traria prejuízo direto a quem já dedicou a vida ao serviço público.
Sim, porque algumas parcelas que eles recebem na aposentadoria podem ser canceladas com a PEC da reforma administrativa. A reforma administrativa, ela permite que vários temporários ocupem, se vingar junto com dois outros PLs da metade desse ano, permite que os temporários ocupem as funções de servidores efetivos. Quando isso ocorre, você não tem custeio do regime próprio de previdência social. E se você não tem custeio, qual é a saída que sempre se apresenta, a primeira, como déficit? Quando você vê déficit, contribuição de aposentado e pensionista. A redução da base de cálculo para começar a contribuição, que alguns estados já praticam a partir de um salário mínimo, e aumentar a alíquota de contribuição. E isso atinge todos os aposentados.
O deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, defende as propostas e afirma que a cobrança sobre aposentados é um erro que precisa ser corrigido.
Da sua aposentadoria ou da sua pensão, um pedaço para contribuir para o seu próprio pagamento, isso não é lógico. Se a pessoa passou 30, 40 anos contribuindo e vai ter que continuar contribuindo quando está aposentado. Isso foi um equívoco que foi cometido e precisamos corrigir isso. E tem essa PEC 6 de 2024, de autoria do deputado Kleber Verde, que nós estamos irmanados com ele, apoiando, porque essa PEC tem que ser aprovada para acabar com essa injustiça que existe com os aposentados e pensionistas do Brasil.
De acordo com dados do Poder Executivo Federal, o Brasil tem hoje mais de 700 mil aposentados e pensionistas do Serviço Público Federal. No total, incluindo o Sistema Geral da Previdência, são mais de 23 milhões de aposentados em todo o país. O deputado Kleber Verde, do MDB do Maranhão, destaca que o impacto fiscal da PEC Social é muito menor do que as desonerações que o governo concede a setores da indústria, estados e municípios. A proposta prevê reduzir em 10% ao ano a contribuição até zerar completamente para homens a partir de 66 anos e mulheres a partir de 63.
O governo arrecada mais com o imposto de renda, então é um ganha-ganha. A máxima da economia diz que o que move a economia é o consumo. E, portanto, é preciso colocar o dinheiro na mão dos aposentados, e nós entendemos que aprovar essa matéria, nós estamos falando aqui algo em torno, no primeiro momento, no primeiro ano, algo em torno de 6 bilhões de reais, é uma arrecadação ínfima diante de tanto que o governo faz para grandes empresas, para as prefeituras, para os estados. Não que não seja importante você poder fazer desoneração de folha, garantir subsídios. No entanto, o que nós estamos aqui apelando para o governo e para todos os parlamentares, todos os deputados, que façamos justiça com os aposentados e pensionistas do nosso país, aprovando a PEC 6.
O encontro organizado pelo MOSAP, Movimento Nacional dos Servidores Aposentados e Pensionistas, contou com o apoio da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Aposentados e Pensionistas, que é coordenada pelo deputado Kleber Verde. O evento reforçou a mobilização nacional em torno da aprovação das propostas que visam garantir mais justiça aos servidores públicos que já contribuíram durante toda a vida ativa. De Brasília, Nildo Costa, para o Central Manhã.
Muito obrigado, repórter Nildo Costa, resumindo tudo aí sobre essa mobilização dos aposentados e pensionistas. Nós começamos o nosso programa falando dessa onda de boatos que acabou suspendendo as aulas em algumas escolas da região da Cidade Operária. O secretário de Segurança Pública, Maurício Martim, acaba de publicar: não vamos tolerar qualquer tentativa de intimidação ou desordem. E estamos com todas as forças policiais nas ruas para garantir a tranquilidade e a segurança da população. Na região da Cidade Operária, cerca de 140 policiais militares, incluindo equipes das forças especializadas, estão em operação e permanecerão na área por tempo indeterminado, reforçando as ações de segurança. Os trabalhos de investigação foram intensificados para prender líderes e integrantes de grupos criminosos ou qualquer pessoa que atente contra a ordem pública, relatou o secretário de Segurança Pública, Maurício Martins. A todos o nosso muito obrigado e até amanhã.
Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Eu sou brasileiro, sou forte guerreiro, sou do Maranhão, eu sou norte e nordeste, não abaixo a cabeça, não. Tudo aqui tá melhorando, o meu solo é seguro, o passado já passou, agora tô vendo o futuro. Maranhão livre da fome, emprego multiplicado, é mais renda e trabalho, tem obra pra todo lado. Tem terra pra elas e tem paz no campo em todo o Maranhão.
É só alegria,
com título de posse na mão. Nosso carnaval é o terceiro do nosso Brasil.
Feliz.
Nosso São João é o primeiro em todo o país. Saúde e segurança, alunos conectados, educação de verdade, que tem até refeição. Maranhão segue crescendo, é com Deus no coração. Aqui nosso nome é trabalho, vamos seguir com união.